Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Quero aqui cumprimentar os membros da comunidade que estão presentes junto conosco no plenário, imprensa, secretária Luciana, secretária de Desenvolvimento Econômico do município. Cumprimentar Suas Excelências, senhores e senhoras vereadores, servidores do Poder Legislativo. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 3 da vereadora Márcia Fumagalli, utiliza a tribuna Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação para explanar sobre as ações, programas e serviços ofertados pelo município voltados à promoção da autonomia financeira das mulheres.
A tribuna está à disposição para que seja utilizado conforme o requerimento aprovado. Informo, senhoras e senhores vereadores, que se atentem à resolução que disciplina o uso da tribuna livre, sendo que o uso da parte que fará a manifestação tem tempo de 15 minutos, podendo ser aparteado pelas senhoras e senhores vereadores no tempo regimental. Registro que as pessoas que farão uso da palavra é a nossa secretária Luciane Reis, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, acompanhada da senhora Simone Durval, do SEBRAE.
Bom dia a todos. É um prazer nós estarmos aqui nessa casa. Eu não poderia deixar de iniciar a minha fala agradecendo a vereadora Márcia pelo convite de estar aqui nessa tribuna hoje. O mês das mulheres é um mês bastante especial. Eu fico bem feliz de estar podendo falar um pouco para vocês a respeito. O prefeito Carlos Delgado, ele colocou como responsável, como secretárias de 7 pastas. 7 pastas que eu considero de bastante importância, comandada por mulheres. E ele tem esse olhar para todas nós, mulheres, podermos mostrar a nossa capacidade e o nosso trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem também esse olhar voltado e uma preocupação com as mulheres. Todos os nossos cursos, principalmente no Qualifica Uruguaiana, a gente disponibiliza cursos que possam trazer renda para essas famílias. Muitas mães que não podem trabalhar porque têm algum filho ou alguma situação mais atípica que não conseguem ter um trabalho formal, nós sempre procuramos trazer para elas cursos que elas possam fazer em casa para um complemento de renda. Como, por exemplo, a gente sempre traz cursos de salgadinhos, cursos de doces, cursos de manipulação para sanduíches naturais e sucos, coisas que elas possam fazer em casa e ter um complemento de renda. E também outros cursos, tipo, para o comércio, para a venda, para os hotéis, todos que qualifiquem essas mulheres para que elas entrem no nosso mercado. Um exemplo que até essa semana nós vínhamos conversando com o pessoal dos hotéis, os cursos de camareira, elas fazem estágios nos hotéis e geralmente são mulheres e elas terminam o estágio com as melhores já empregadas. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo para incluir todas elas no mercado. Uma grande parceria que a gente tem e que eu não poderia vir falar sem elas estarem me acompanhando, que é o SEBRAE. A Simone está comigo e a Mônica. O SEBRAE, ele, eu sempre digo que ele é o meu braço direito dentro da secretaria. As ações que a gente realiza, o SEBRAE é sempre apoiador, para nós termos todas essas ações com maior êxito. A gente também tem lá dentro da secretaria a Imembuí Microfinanças, que a Imembuí é uma financeira que tem um braço delas exclusivo para mulheres, seja para saúde, para empreender. Então, tem uma veia 100% para mulheres. Então, a Imembuí também tem esse olhar. A Sala do Empreendedor atende a todos que querem abrir, é comandado por uma mulher, pela Cleide, e ela também tem todo esse carinho e esse olhar para atender essas mulheres lá dentro. A gente vem fazendo esse trabalho já há bastante tempo, e todas as vezes que nós criamos algo, a gente pensa em algo específico para atender essas mulheres. E a gente sabe, senhores vereadores, que a mulher hoje... eu sempre digo hoje não, a mulher sempre é um polvo, né? A gente trabalha, a gente atende a casa, a gente atende os filhos, a gente atende o nosso empreendimento e a gente tem que estar sempre apta, né, e pronta para ter essa multifunção. Então, eu fico, mais uma vez, bem feliz em estar à frente dessa pasta. Eu fui a primeira mulher a assumir a pasta de desenvolvimento econômico lá em 2020. Então, o prefeito Rony me deu essa incumbência lá atrás. E hoje o prefeito Delgado me coloca novamente à frente. Então, eu fiquei bem feliz com essa preocupação e esse olhar que ele tem com essas pastas. Uma coisa que eu acho bem importante também é falar desse olhar que a Câmara está tendo com as mulheres, ao exemplo do evento que nós tivemos ontem, as mulheres na praça. E eu conversava com a Simone e teve um efeito bastante positivo. Todo mundo veio para cá com aquela alegria, feliz. Eu já vou passar para ela, porque senão eu vou falar a manhã inteira. Feliz e tiveram resultados positivos. A Simone vai trazer, e eu não quero ficar antecipando que ela, senão depois ela briga comigo. Ontem, todas elas elogiaram o que foi feito na praça, como foi realizado, e eu deixo aqui a minha sugestão, presidente, que essa Mulheres na Praça não seja só em março, que a gente, de repente, a Câmara consiga fazer ações como essa de forma mensal, para nós reunirmos essas mulheres e ter ações como essa da Câmara o ano inteiro. Então, a Mulheres na Praça poderia, de repente, se tornar um evento mensal da Câmara. É a minha modesta sugestão a essa casa. Eu vou passar para a Simone e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham ou quiserem me questionar. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu sou a Simone, represento hoje aqui, estou representando o SEBRAE. Sou analista de relacionamento do SEBRAE. Eu costumo dizer que eu entrei muito cedo no SEBRAE, porque já fazem mais de 20 anos, mas eu era bem novinha, né, quando entrei, porque eu estou há bastante tempo. Hoje estou aqui com a Mônica, que representa um dos projetos. Nós trabalhamos por projetos, e é bem importante falar isso. E, como a Luciana falou, nós aqui do SEBRAE somos 8 pessoas e 5 mulheres. Isso quer dizer alguma coisa. Quem selecionou as mulheres não foi uma mulher, foi um homem. Então, que fique claro da nossa competência também aqui no SEBRAE de Uruguaiana. O SEBRAE apoia o desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo. Eu represento essa instituição com muito amor e carinho. Quando eu falei com a Luciana, ela também falou a mesma coisa, não vou decorar nada. Não vou decorar, porque é muito fácil para mim, porque eu sinto um carinho, um amor pelo que eu faço, né? E hoje ainda mais por apoiar mulheres. A gente está sempre... Eu trabalho junto com as empresas, né? Eu estou dentro das empresas, não só das mulheres, Mas há 2 anos atrás, a gente veio forte num projeto de mulheres. O SEBRAE veio apoiar essa figura feminina. Buscamos uma parceria com a prefeitura, por isso que a Luciana me chamou para estar aqui hoje junto, né? E há 2 anos atrás, nós começamos a apoiar as empresárias femininas. Quando ela falou no SENAC, eu acho bem importante isso, porque nós todos somos parceiros. O SEBRAE e os S se apoiam. O SENAC é um grande apoiador nosso, sempre foi. E quando a Luciana fala que as mulheres estão lá para aprender a ter alguma renda familiar, o SEBRAE está para ajudar na gestão. Porque não adianta só aquela mulher saber fazer o copo da felicidade, como a gente sabe que o SENAC vai ensinar, ou outras atividades, se ela não souber fazer a gestão do negócio, se ela não souber ter um fluxo de caixa, se ela não souber colocar o produto dela no mercado. De nada adianta ter isso se nós não estivermos lá para auxiliar. Junto com a prefeitura, nós somos um parceiro de mão dada, não vou nem olhar para ela, porque a gente trabalha muito junto, nós três, essas três mulheres que estamos aqui. Nós nos apoiamos e está sendo sucesso. Não sei se vocês já ouviram falar na Associação das Mulheres Empresárias. A gente apoia essa associação. É uma associação formalizada com o CNPJ, com 82 associadas. A parceria da prefeitura com o SEBRAE é apoiar essas mulheres na gestão. Enquanto elas querem a gestão de cursos, assessorias, palestras, nós estamos lá. Então, assim, ó, uma associação que tem 82 mulheres pagando mensalidade é muita responsabilidade para nós, porque quer dizer que elas esperam muito de nós. E estão tendo isso. Vou ter que reforçar o que a Luciana disse. Nos pediram para falar que foi um sucesso o evento de ontem. Eu falei para a Luciana, né? E elas pediram uma vez por mês, porque tiveram muita visibilidade, retorno financeiro. Então, para nós e para vocês, acho que isso é muito gratificante. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu peguei os dados para pegar a cola, mas nem preciso, porque eu fiquei tão feliz dos dados que eu li, que as mulheres fazem parte de, em 2026, 10,4 milhões de empreendedoras no Brasil. Isso é 1/3 de todos os negócios do país. São 34% dos negócios liderados por mulheres. Então, eu vou parar de falar, porque senão eu vou falar mais que a Luciana, mais que vocês. Mas, então, eu só queria agradecer o convite, agradecer a Luciana, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento, que ela faz um grande trabalho junto com o SEBRAE. Obrigada.
Dentro do tempo, vereadora Márcia, a senhora quer, ainda tem, dentro do tempo, ainda pode fazer uso da palavra.
Eu quero agradecer muito a participação da Luciana, da Simone. Eu já conheço o trabalho das gurias já faz um bom tempo, mas é muito importante a gente divulgar esse trabalho lindo que está sendo realizado, porque a mulher ter essa sua renda, seja uma renda complementar à família, seja a renda que mantém os filhos, né? Muitas mulheres, elas são o chefe da casa, são elas que trazem para casa o alimento através do seu trabalho. É de extrema importância, porque isso é autoconfiança, isso é independência, é o sustento, é a felicidade de ter uma missão, né? Então, é de um valor inestimável apostar na mulher como uma possível empreendedora, como uma empresária de sucesso. Esse apoio, essa associação chega para mim, eu não tinha esse conhecimento, eu acompanho só num grupo de WhatsApp, mas chega para mim com uma alegria imensa, porque tu se sente parte de algo grandioso, tu se sente fazendo parte de algo importante, você se sente protegido, acolhido e incentivada, porque uma incentiva a outra, uma apoia a outra. Eu vejo lá no grupo que uma publica o seu talento, o que ela tem para oferecer, as outras já vão lá prestigiar. Nossa, então isso é assim, é grandioso mesmo. Quero parabenizar a secretaria, parabenizar o SEBRAE, que eu sou super fã, estava dizendo para a Simone, eu acompanho o trabalho do SEBRAE faz bastante tempo. Mas tu dá oportunidade para a pessoa crescer na sua vida, para ela ter uma missão, para ela ser bem-sucedida, como falou a Simone. Não basta só dar o curso, você tem que dar um assessoramento para que essa pessoa, esse curso, esse aperfeiçoamento que ela fez, renda frutos, que aquilo ali cresça, né? Então, é um trabalho que eu já acompanho há um bom tempo, mas eu queria que a comunidade soubesse aqui, através da fala de vocês, o quanto Uruguaiana está investindo também nas mulheres, também oportunizando essa chance delas mudarem suas vidas, delas crescerem profissionalmente, terem uma missão a cumprir, porque isso traz uma alegria muito grande no coração, né? Sem falar que, além disso, também é o sustento, muitas vezes, das famílias. Eu conheço muitas famílias que é só a mãe com os seus filhos, né? Então, é ela que provê. Então, parabéns, meninas. Contem com esta casa, né? Contem conosco. Não posso deixar também de mencionar o prefeito Carlos Delgado, apostando em mulheres. Imagina, a Luciana é a primeira secretária da Azimundi em 2020. Gente, quanto tempo, né? Até uma mulher ser reconhecida a ponto de ser um cargo de liderança. Então, a gente precisa mais espaços. É uma alegria muito grande que esta casa, nesta legislatura, tem 4 vereadoras. É algo que me deixa muito feliz também, né? A gente está ganhando mais espaço e mostrando que a gente também pode crescer e contribuir muito e fazer bonito na política também, né? Então, meninas, muito obrigada. Agradeço de coração vocês terem vindo aqui. Com certeza, muitas mulheres terão a iniciativa de procurá-las, né? Para ver como que elas podem aprender mais, crescer e talvez ter uma renda na sua vida. Muito obrigada, meninas. Obrigada.
Considerando que o regimento, a resolução permite a prorrogação, vereador Juca, então há tempo para a sua manifestação.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia a nossos convidados, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Primeiramente, quero parabenizar a vereadora Márcia por essa proposição. Quero também agradecer a presença da Câmara, através da sua direção e de todos os servidores da Casa, pelo belíssimo evento já destacado ontem em nossa cidade. E quero agradecer, primeiramente, a essas mulheres, a Luciana, a Simone, a Mônica, que vocês hoje representam uma boa parte da nossa sociedade. E sabe por que as coisas acontecem quando estão sob a direção de mulheres? Porque vocês têm a união, coisa que muitas vezes no lado masculino não existe. Nós vimos vocês falar tão bem uma da outra aqui, as políticas públicas que é desenvolvidas por vocês, tirando toda e qualquer vaidade, no meio masculino não existe isso. E por isso tem dado certo, por isso que vocês têm ocupado o espaço na nossa sociedade de destaque. E desenvolvendo políticas públicas, nós estamos mudando o pensamento de uma sociedade que ainda acredita, que vemos hoje na parte de algumas informações, na divulgação da imprensa, os ataques grotescos se tornando nosso Estado, nosso país, violento contra as mulheres. E a gente dá a resposta como? Políticas públicas, que vocês estão fazendo muito bem. Secretária Luciana, sou suspeito em falar do teu trabalho. A gente vê o destaque que tem recebido por parte da gestão do prefeito Carlos Delgado, iniciado na gestão do prefeito Rony. Mostro que a seriedade que o trabalho de vocês hoje está ocupando um grande espaço. E eu sempre digo, lugar de mulher é onde ela quer chegar. E vocês estão chegando muito bem, representam aqui a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos.
Muito obrigado, vereador Juca. Nós queremos agradecer, então, à secretária Luciana e à senhora Simone de Sebrae, que estiveram aqui conosco agora pela manhã. E agradecemos a presença, a contribuição. Cumprimentar a vereadora Márcia pela proposição. Vamos interromper a sessão para fazer o registro. Dando continuidade na reunião ordinária desta manhã, solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Informações do planejamento e das medidas adotadas para a recondução da despesa com pessoal aos limites da Lei Complementar número 101/2000. Diante da superação dos limites prudencial e máximo legal, com vistas à verificação do cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e a preservação do equilíbrio das contas públicas. Requerimentos número 268, 270, 273, 281, 284, 313 a 318, da vereadora Estela. Substituição de lâmpada de iluminação pública na rua Francisco Martins Bastos, número 3834. Informações da alteração do resultado primário e da evolução da despesa com pessoal no exercício de 2025, bem como das medidas de recondução fiscal adotadas, com vistas à verificação do cumprimento da Lei Complementar número 101/2000 e da consistência das metas fiscais. Informações e esclarecimentos da emissão de atestado de capacidade técnica pela Secretaria Municipal de Educação, senhora Dirce Gracioso Soares, à empresa prestadora de transporte escolar. Remoção urgente de fios caídos em via pública na rua Valdemar Dressler, número 217. Remoção urgente de fios caídos e presos de forma irregular no cruzamento das ruas 14 de Julho e Duque de Caxias. Recapeamento asfáltico na rua Eustáquio Armazábal, no trecho entre as ruas General Canabarro e General Hipólito. Operação Tapa Buracos na rua Padre Anchieta, no trecho entre as ruas Benjamin Constant e Flores da Cunha. Rua 7 de Setembro e adjacências, rua Iris Vals, no trecho entre as ruas Salgado Filho e Adir Márcia, e diversas vias da Coab 1. Retirada de lixo na rua Umbelino Gomes, nas proximidades do posto 14, no bairro Tabajara Brits. Limpeza de bueiros e valos na quadra 7 do loteamento Anita Garibaldi e no cruzamento entre as ruas Monteiro Lobato e Estilac Leal. Número 272, 283, 312 e 320. Vereadora Lilian. Manutenção da iluminação pública na quadra 16, casa 30, no loteamento João Paulo II, na rua Iris Vals, 3241, e em frente à Escola Crespo de Oliveira, brete de acesso, limpeza do cemitério municipal. Número 289, 291 a 293, 310, 321, vereadora Márcia. Manutenção dos banheiros na orla do Rio Uruguai, especialmente do sanitário destinados às pessoas com deficiência, PCD. Instalação de iluminação pública na Rua Urbano Vilela, bairro Ipiranga, Rua Érico Veríssimo, bairro Vila Júlia, Beco do Sapo e bairro União das Vilas. Notificação ao proprietário para limpeza do terreno situado na Rua General Vitorino. Manutenção dos brinquedos da pracinha na Rua Santos Dumont, bairro União das Vilas. Cumprimento da Lei Municipal número 5.263/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de retirada de cabos e fiações aéreas excedentes e sem uso instaladas por concessionárias e empresas que compartilham postes no município, na Rua Prado Lima, no trecho que passa pela Rua Joaquim Murtinho. Número 299, 300, 302, 303, 307 a 309. Vereador Bright. Patrulhamento e encascalhamento da Rua José Gomes de Souza, bairro Cidade Alegria. Informações de projeto ou previsão de canalização da sanga na Rua Marechal Floriano, bairro Cabo Luiz Quevedo. Informações da situação das salas comerciais na orla do município, quanto à forma de ocupação, critérios de inscrição e eventual disponibilização para venda ou locação. Informações sobre a existência de abrigo municipal para cães e gatos e viabilidade de implantação de gatil no município. Iluminação pública em frente à escola Dr. Crespo de Oliveira e em vias do bairro São João. Limpeza e roçada na esquina da Sanga, na Rua Marechal Floriano, bairro Cabo Luiz Quevedo. Notificação de proprietário para cercamento e limpeza de terreno na Rua Tiradentes, bairro Bela Vista. Número 319, vereadora Manoela. Operação Tapa Buracos e Recapeamento Asfáltico na Rua Galante, no trecho compreendido entre a Escola Paulo Freire e a ESF 20. Número 322, vereador Mano Gás. Patrulhamento e encascalhamento na Rua 7 de Setembro, entre as ruas General Propício e Borges de Medeiros, bairro Mascarenha de Moraes. Número 323 e 324, vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua José Garibaldi, centro. Remoção de fios caídos na rua 7 de setembro, centro. Requerimentos ao Legislativo. Tribuna Livre número 4, a senhora Joel Mortiz, presidente da Associação Lúpicas e Fibromiálgicas de Uruguaiana. Número 267, 269, 282, 311. Vereador Estela. Adoção de medidas administrativas e regimentais visando que os assessores das comissões sejam servidores efetivos da Câmara Municipal, admitidos mediante concurso público e com formação superior em direito. Medida administrativa para obrigatoriedade de assinatura de todos os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal nas atas das reuniões realizadas. Medida administrativa e regimentais visando a fixação de horário para divulgação definitiva da ordem do dia e a vedação de alterações intempestivas da pauta das sessões. Revisão técnica integral e o saneamento dos lançamentos no sistema de apoio ao processo legislativo relativos aos projetos de lei do Poder Executivo com verificação do regime de tramitação registrado. Adversos. Número 276, vereador Bright. A concessionária BRK Ambiental, para que preste esclarecimentos e adote providências quanto à recorrente interrupção no abastecimento de água na rua Emílio Talceda, bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 287, vereadora Manuela. A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, para que preste informações do acompanhamento da perda de imunológicos decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Pergunto aos senhores e senhores vereadores se tem requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 69, vereador Mano Gás. Indica programa Primeiros Passos no município de Uruguaiana. Número 70-72, vereador Padovan. Estudo para colocação de placa indicativa de reduza a velocidade na rua Félix Grivô. Viabilidade para poda de árvore na rua Júlio de Castilhos, centro. Estudo para instalação de rede elétrica na rua Ney Messias. Feita a leitura, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções. Número 32, vereadora Lilian. Congratulações e louvor ao Dr. Paulo Ricardo Queiroz Machado Vieira. Número 33, vereadora Manuela. Congratulação e louvor à atleta uruguaianense Dayana Nogueira pela brilhante conquista do título no 13º Campeonato Pan-Americano de Maxi Basquetebol realizado em El Salvador. Número 34, da mesa diretora. Votos de pesar aos familiares de Lucas Dornelles, lamentando seu falecimento.
Registro que a moção de pesar aqui na data de hoje é aquela que foi feita referência na reunião anterior, está protocolado oficialmente e agora, nesse momento, as moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 3, vereador Bright. Justifica ausência parlamentar no dia 19 de fevereiro. Vereadora Estela, justifica ausência parlamentar no dia 19 de fevereiro. Número 5, vereadora Lilian, justifica a ausência na reunião ordinária do dia 19 de fevereiro. Número 6, vereador Mano Gás, justifica a ausência parlamentar na reunião ordinária no dia 19 de fevereiro. Número 7, vereador Celso, justifica a ausência parlamentar na sessão ordinária do dia 19 de fevereiro. Vereador Egídio Carvalho, justifica a ausência parlamentar no dia 19 de fevereiro.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 47. A Coro encaminha relatório anual de serviços prestados à coletividade de Uruguaiana em 2025. E-mail número 1415. A Gergs encaminha informação do resultado da fiscalização de esgotamento sanitário em Uruguaiana e da fiscalização de abastecimento de água em Uruguaiana. E-mail número 16. Crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, R$ 271.858, projeto de construção de galeria de drenagem pluvial no bairro Cidade Alegria.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 48 a 56, encaminha a resposta ao requerimento número 45, 127, 156, 163 do vereador Bright. Requerimento número 175 do vereador Padovan. A indicação número 8, requerimento número 1733/2025 da vereadora Manuela. Requerimento número 75 da vereadora Estela e diversos de vereadores.
Correspondências pedidas a diversos.
Ofícios número 142 ao 149/26.
Correspondências pedidas ao Executivo.
Ofícios número 270 ao 287/26 e autógrafos número 10 a 13.
Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereador Joalcei Alves, Juca.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, bom dia ao nosso plenário que nos acompanha nessa sessão hoje, nesta quinta-feira, que nos acompanha através da transmissão da rede social. Presidente, mais uma vez a gente quer parabenizar pelo evento ontem proporcionado pela Câmara dos Vereadores à nossa comunidade, ontem na nossa praça, uma iniciativa da presidência, da direção e com o apoio de todos os servidores da Casa Legislativa e muito elogiado pela nossa comunidade que presenciou ontem um evento organizado, mas com a participação de pessoas importantes, mulheres que fazem um grande papel na nossa sociedade de Uruguaiana. Senhor presidente, também quero destacar que na condição dos trabalhos como presidente em 2025 e tendo a sequência do senhor em 2026, essa casa sempre foi questionada nos atos regimentais e muitas vezes recorrendo às esferas das nossas instituições como Ministério Público e muitas vezes uma atuação que deve ser feita dentro do Parlamento Municipal, isso é a isonomia dos poderes. E essa casa tem o seu papel, essa casa tem seu regimento, ela cumpre uma Constituição e a gente tem feito o nosso trabalho. Mas mesmo assim, segue sempre algumas pessoas fazendo questionamento de ritos, regimentos, que pode ser sanado dentro dessa casa. Isso é uma exposição da Casa Legislativa, que muitas vezes somente prejudica a imagem do nosso poder, que na verdade contribui para com que as coisas andem em prol da nossa sociedade, a gente não vê muito. Senhor Presidente, mais uma vez também eu quero dar o destaque que o papel do Poder Legislativo de Uruguaiana tem que ser cumprido e nós temos que participar de todas as ações que envolvem o nosso município. A gente já fez a nossa Câmara em debate, foi junto à nossa Ponte Internacional, agora estivemos lá presente, onde acontece a partir de hoje um dos maiores eventos de cultura do nosso Brasil, o terceiro maior carnaval, o carnaval fora de época de Uruguaiana, e a gente respeita todos que prestigiam, aqueles que não prestigiam, mas nesse momento eu vou falar em nome do desenvolvimento da nossa cidade. Conversava com os colegas vereadores e o prefeito Carlos Delgado, e nós não estamos fechando os olhos para os problemas da nossa cidade. Tem muita coisa a se resolver. Muita coisa precisa ser feita em nosso município. Mas também a gente não pode deixar virar as costas para um evento que já faz parte de um calendário oficial, principalmente do governo do Estado. E a gente via as falas ontem do secretário de Turismo, secretário de Cultura, na fala do próprio presidente que acompanha todas essas ações, a gente vê o desenvolvimento da nossa Uruguaiana e na apresentação que está sendo feita lá. Foi apresentado a todo o Parlamento Municipal o tipo de investimento, a estrutura que hoje é uma das maiores do Brasil, foi montada na nossa Avenida Presidente Vargas. Nós acompanhamos de perto e me encontrei com alguns vereadores, me encontrei com o vereador Clemente, nosso presidente, fiscalizando e acompanhando o investimento do recurso público por parte de cada escola. São dezenas, centenas de trabalhadores que estão adentro dos barracões, trabalhando dia e noite. O investimento em material, o investimento em mão de obra, no investimento para concluir o espetáculo, vem a ser apresentado com êxito na nossa Avenida Presidente Vargas, que começa na noite de hoje. O tempo está ajudando, as condições estão acontecendo, e eu tenho certeza que quem prestigia esse evento cultural vai ter a entrega de um grande espetáculo por parte das escolas, por parte do poder público, que não se eximiu do investimento público como retorno da economia para a nossa cidade. Agora eu vou falar um tema que me destacou muito. São mais de 450 vendedores ambulantes que estarão na nossa Avenida Presidente Vargas. E ontem à noite eu conversava, eu acompanhei também, quero dar o destaque, o pessoal da CEINFRA, que trabalhou até as 3h40 da manhã naquele local, porque é o momento de unir forças. Poder Executivo, Poder Legislativo, a nossa comunidade, empresários, para que desenvolva o Uruguaiana e seja reconhecido como aconteceu. E a gente conversava ontem à noite, presidente, com dezenas de vendedores ambulantes que têm uma expectativa que nesses 3 dias que inicia hoje, uma crescente na sua vida financeira, no seu poder aquisitivo, que vai proporcionar sim o sustento e quem sabe a aquisição de algum bem. Eu conversava ontem com a senhora e ela me disse para mim assim, ó, eu comprei no ano passado um carrinho de cachorro-quente. Hoje eu tenho um food truck aqui já estacionado e eu tenho certeza que vou comprar o meu carro. Então a gente vê a esperança de quem está naquele local e peço, senhor presidente, se necessário, o tempo da liderança de bancada ao nosso líder, o vereador Celso, também que eu possa continuar utilizando, porque é importante nós falar de coisas boas. Eu sempre digo nisso na minha fala, nós sabemos que tem muitos problemas e nós temos trabalhado no exercício do mandato de cada um, mas coisas boas têm que ser ditas. Quando tu vê uma senhora de uma comunidade bem carente, que alguns anos atrás estava ali com seu carrinho de cachorro-quente, que a gente comprava 800 pila, 1000 pila um carrinho de cachorro-quente. Hoje ela já tem um veículo maior e tem a esperança de, quem sabe, montar algo na área central para ela. É tão bom quando desperta isso a um cidadão. Nós andamos pelo centro da cidade e nós vimos o grande movimento e fomos informados ontem pela empresa que faz o transporte das pessoas do estado do Rio Grande do Sul até a Uruguaiana, onde a previsão, a gente fala em mais de 40 ônibus chegando à nossa cidade amanhã, na sexta-feira já. Então a gente faz o cálculo de pessoas que estão chegando à nossa cidade, a rede hoteleira com 90, mais de 95% ocupado. Os restaurantes ontem estavam lotados. Então é uma economia. É uma economia. E eu não estou falando aqui de que nós esquecemos os problemas. Eu estou dando um destaque porque houve um aporte financeiro, presidente, na questão do aporte de recurso público. E o nosso trabalho é fiscalizar. E como é que eu fiscalizo? Estando na rua vendo onde está, o que está desenvolvendo na nossa cidade. Isso tem acontecido. A estrutura montada para receber essas 3 noites que inicia hoje em nossa cidade é motivo de orgulho. É motivo de orgulho. É motivo de nós repensarmos a questão do investimento na cultura. E quando eu falo em cultura, não é o carnaval. Não é somente o carnaval. Quando eu falo em cultura, eu falo na questão do desenvolvimento dos nossos festivais. E nós temos hoje o maior festival nativismo da cultura do nosso estado e um do Brasil, que é a nossa Califórnia da Canção Nativa. Nós temos a manifestação religiosa, que também tem que se olhar atento com o aporte financeiro, Bispo Padovan. Que a gente ajude as igrejas, que a gente ajude na marcha para Cristo, na fronteira para Cristo, com aporte financeiro, que dê condições, que a gente sabe que muitas igrejas não têm condições nem de pagar o som para realizar essa marcha. Mas essa casa, a gente já trabalhou na questão do orçamento para que fosse, através do LOA, do PPA, nós tivéssemos condições de colocarmos no nosso orçamento uma parte da destinação do recurso através da cultura para que ajude no custeio dessas manifestações religiosas. Então a gente não está aqui para debater, nós estamos aqui para juntos trabalharmos e construirmos uma política pública que contemple todas essas áreas. Mas eu quero dar o destaque, houve investimento público e o nosso papel é estar acompanhando e fiscalizando isso, Mas eu quero falar, eu quero desejar a todas as pessoas que vão participar desse carnaval a partir da noite de hoje, com muita segurança, e a gente sabe que as nossas organizações, as instituições de segurança estão todas enganjadas. E o senhor mesmo, vereador Clemente, o ano passado, na sua fala, nesta casa, trouxe a ótima notícia que nós não tivemos um evento de grande risco em nossa cidade. Olha o quanto as forças de segurança estão trabalhando. E ontem eu conversava com o responsável pela parte da internet, e na nossa Avenida Presidente Vargas, esse ano, e é motivo de orgulho, nós temos câmeras com detector facial. O rapaz fez um teste ontem, nós tivemos condições dali de onde é o belisco ali, presidente. Ele detectou um cidadão no posto da Duque de Caxias, no posto de combustível. Isso é segurança, o senhor tem o conhecimento dessa área. Até gostaria que o senhor falasse, o senhor tem o conhecimento. Isso a gente precisa passar para a nossa comunidade, porque isso aí é evento público e a gente tem que acompanhar. Isso é um exemplo que, se Deus quiser, a nossa cidade pode ter esse investimento. Uma câmera que está sendo utilizada pelas forças de segurança, um detector facial que a gente nunca imaginou. Até poderia ter, mas a gente não imaginava que num evento que vai ter 10 mil pessoas por noite, até mais, nós vamos ter essa segurança na nossa comunidade. Então, hoje a gente tem que dar destaque, e esse é o papel nosso do Legislativo, além de acompanhar, fiscalizar, trazer a informação para quem nos acompanha. Então, por isso eu utilizo esse meu momento na minha tribuna e na minha fala para dar esse destaque, que a gente tem feito o nosso papel, e me encontrei com o senhor acompanhando os barracões, a movimentação, e nós vimos que houve investimento. Imagina essa casa fazer um aporte financeiro para uma escola, para uma entidade, uma agremiação, e chegar lá num barracão e ver que não houve nenhum tipo de investimento. A gente está constatando que houve sim, são dezenas, centenas de pessoas que estão trabalhando. Então eu agradeço pelo espaço, pela minha manifestação. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Joel Sei. Eu passo o trabalho à primeira secretária, vereadora Márcia, para que eu possa fazer uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, exatamente nesse ponto, vereador Joel Sei, que queria tocar. O maior evento popular fora de época do Brasil é o Carnaval de Uruguaiana. Então nós vamos ter, a partir de hoje, esse grande evento aqui no município que está reunindo inúmeras pessoas dos mais diversos locais. Vamos falar um pouquinho em segurança do evento, seja pública ou privada. Quero que registrar de que as forças de segurança pública estão todas elas articuladas, considerando que houve duas reuniões do Gabinete de Gestão Integrada, que é o gabinete que reúne as autoridades de segurança pública, Ministério Público e também a administração pública do município. Eu estive presente como presidente do Poder Legislativo. E a estrutura toda, seja ela no entorno da cidade, onde atua a polícia rodoviária, nas rodovias, a Polícia Federal dentro das suas atribuições também lá, fazendo seu serviço, a Polícia Penal, Brigada Militar, a Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, através de agentes de trânsito e guardas municipais, e aí, vereador João Sei, a segurança privada, que atua dentro e nos acessos de toda a área do evento. E, inclusive, eu ouvi uns absurdos que aqui nem cabe, sabe, a gente reiterar ou manifestar, mas cabe aqui ressaltar de que a segurança privada exige, nesse momento, agentes que são vigilantes, que tenham capacitação em extensão em grandes eventos, pois esta empresa é de Porto Alegre, é uma empresa de vigilância de Porto Alegre, que há alguns anos já faz esse serviço aqui em Uruguaiana, juntamente com uma estrutura local de segurança que estão compactadas para fazer isso. Desde bombeiro civil, brigadistas e apoios que devem ter, juntamente com vigilantes também que estarão numa atribuição e vigilantes de grandes eventos. Então, para os mal intencionados saber, sim, eu inclusive, não só lá na condição de secretário municipal de segurança e trânsito, mas por dever meu de ofício como vereador aqui, e principalmente na presidência da casa, eu tomo conhecimento e gosto de conhecer e saber tudo, porque quando me perguntarem, eu tenho apropriação para falar. todos os eventos do carnaval realizado até esta data, aqui nesses últimos anos, não tivemos incidentes nenhum grave, graças ao trabalho de todas essas pessoas, na área externa pela segurança pública e na área de acesso interna pela segurança privada. É alvo de elogio. A população que se desloca pode ter certeza que os bairros estarão policiados, o deslocamento dessas pessoas, que inclusive vai contar com transporte público disponível nesse evento, segundo a informação que circula, mas a segurança pública está atenta. Então nós teremos mais um evento, aquele que não deve se fazer confusão, é um evento cultural, né? Não deve se fazer confusão com recursos empregados em outras áreas. Eu também estive ontem à noite, foi mais um dia, mas ontem, pelo que já traiu de trabalhadores informais para a avenida, os ambulantes, ditos ambulantes, que conversava também com eles, vendo as estruturas que estão montando, aquilo que já levavam para a avenida, que estavam indo frente às escolas de samba, ou onde se realizavam os eventos preparativos para o carnaval, e lá já havia comercialização de gêneros alimentícios, bebidas, enfim, e que impulsiona a economia do município e também ajuda essas pessoas na sua renda familiar, né? Inclusive me dizia uma pessoa de que foi possível comprar o material escolar para os filhos porque ele trabalhou na informalidade. Então, a partir deste momento, Uruguaiana, sim, respira carnaval, a maior festa popular fora de época do Brasil. Que todos sejam bem-vindos e que não haja confusão, né, de eventos da cultura com qualquer outro setor, que nós aqui estamos muito atentos também nos demais aspectos em que o Executivo está trabalhando. Que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde ainda para vivermos muitos momentos agradáveis, né, em todos aqueles momentos que precisar. Muito obrigado, bom dia.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Clemente.
Reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Mais uma vez agradecendo ao presidente a segurança, porque a gente sabe que ele trabalha muito bem em cima disso, tanto nós aqui também. Mas estamos hoje, sim, é carnaval, né? Mas também é o dia domingo, né? Que é o dia da mulher. Então a gente não poderia deixar de falar das mulheres. Homenagear nós, né, Márcia? Homenagear as meninas daqui também. Mas eu trago uma homenagem mais profunda, né? Hoje, a homenagearmos as mulheres, não podemos falar apenas de flores e aplausos. Precisamos falar também de dor, de silêncio e de vidas que se perderam. Foram 18 homicídios, se não me engano, né? O Rio Grande do Sul, terra de coragem e tradição, também carrega um peso triste. Está entre os estados com as maiores taxas de suicídio do país, com números que cresceram quase 48 entre 2015 e 2023. As mulheres muitas vezes também se matam, como diz, né? E esse alto índice de suicídio também, além dos homicídios também que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul, porque existem mulheres que sorriram em público, mas choraram sozinhas. Mulheres fortes por fora, mas que carregavam dores profundas por dentro. Cada mulher que parte dessa forma deixa um vazio impossível de medir. Uma mãe que não volta para casa, uma filha que não poderá realizar seus sonhos, uma amiga que fará falta para sempre. A mulher é símbolo de vida, é aquela que gera, que cuida, que sustenta famílias e comunidades. Mas até as mulheres mais fortes precisam ser acolhidas, ouvidas e amparadas. Precisamos quebrar o silêncio. Precisamos olhar com mais atenção para a saúde mental das mulheres. Precisamos construir uma sociedade onde pedir ajuda não seja vergonha, mas um ato de coragem. Que esta homenagem também seja um compromisso de cuidar mais, de escutar mais, de amar mais. Porque nenhuma mulher deveria sentir que está sozinha no mundo. Que a memória das que se foram nos ensine a proteger as que estão aqui e que cada mulher saiba que sua vida é preciosa, necessária e insubstituível. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no espaço de comunicação e não havendo inscrição no período de liderança de bancada, nós agradecemos mais uma vez as senhoras e senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, os servidores do Poder Legislativo, e damos por encerrada a 9ª reunião ordinária.